às 18h07, horas, declaro abertos os trabalhos da audiência pública para debater o orçamento do Executivo para o ano de 2020, conforme o edital de convocação publicado em 9/10/2019, em cumprimento à Lei Complementar 101/2000 e artigo 152 do Regimento Interno dessa Casa. Eu peço aos vereadores que se atentem ao tema, né, que é a lei orçamental, e a gente não desvia o foco do tema. Passo a palavra ao representante da Secretaria de Finanças da Prefeitura, senhor Israel, para uma breve explanação sobre a lei orçamentária para exercício de 2020.
Olá, muito boa noite a todos. Senhor presidente da casa, demais senhores vereadores, senhor secretário de Finanças, Janaína de Castro, responsável pelo controle interno municipal. Muito boa noite. Meus cumprimentos também àqueles que nos acompanham por transmissão ao vivo. Muito bem. Daremos início, então, à apresentação da Lei Orçamentária Anual, referente a 2020, foi elaborada, portanto, em 2019, para cumprimento em 2020. Essa apresentação é feita em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Na verdade, originalmente, ela já ocorreu no dia 26 de setembro, não é isso? 19 de setembro, lá no Centro de Educação e Cultura. Muito bem. Agora estamos fazendo, então, a reapresentação da LOA aqui na Câmara Municipal. Pois bem, alguns conceitos iniciais, tratando das peças de planejamento. Basicamente, nós temos três peças de planejamento, ou seja, aquele plano que nós fazemos para a execução orçamentária. O primeiro deles, e o maior, é o PPA, é o Plano Plurianual, ou Programa Plurianual. Esse plano é elaborado pelo Poder Executivo e ele tem o cunho de orientar as ações decorrentes da execução orçamentária nos 4 anos seguintes à sua confecção. Como são 4 anos, todo governo, todo novo governo, quando assume o Executivo, ele, no seu primeiro ano de mandato, ele está executando o último ano do programa do PPA, do Plano Plurianual do governo anterior. Então, no primeiro ano, quando assume, ele está cumprindo com aquilo que foi determinado pelo PPA anterior. E aí sim, ele elabora um novo PPA para os 4 anos subsequentes. Os 3 que ele irá fazer e o 4 que alcançará o governo subsequente. Muito bem. A segunda peça, de grande importância também, é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa é uma lei anual, elaborada pelo Poder Executivo, e ela estabelece as diretrizes das ações para o ano subsequente. Então, nós temos a primeira peça, que é plurianual, válida, portanto, para 4 anos. Aí nós temos, a cada ano, a elaboração da LDO, que estabelece as metas, né, os aspectos principais que devem ser tratados pela LOA, ou seja, pela Lei Orçamentária Anual, do ano subsequente. E aí nós temos efetivamente a última e não menos importante peça, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual, ou Lei de Orçamento Anual. Essa lei também é elaborada pelo Poder Executivo e ela sim define as ações a serem executadas no ano subsequente. Ou seja, é através da LOA que se definem as receitas que serão oferidas pelo município em termos estimativos, sempre estimado, utilizando de base histórica e de outros elementos diversos, se projetam as receitas correntes, receitas de capital, que serão então realizadas pelo município no ano subsequente. Uma vez estimadas as receitas, o que se faz é fixar as despesas. que, obviamente, tem por teto esse valor das receitas, de receitas, total de receitas correntes e de capital. E esse valor, né, estimado de receitas, ele é distribuído entre as diversas dotações orçamentárias que existem nas diversas secretarias do Poder Executivo. E isso inclui também o repasse anual para a Câmara, inclusive o duodecimal, e também comporta todo o Poder Executivo, incluindo autarquias. Muito bem, ainda tratando um pouquinho de conceitos, e esse conceito nós trazemos do MCASP. O MCASP é uma sigla que significa Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Nós temos um manual específico de contabilidade que é utilizado pelos contadores, pelos orçamentistas e pelos executores da área pública. Nós temos então aí como receita corrente. Receita corrente é aquilo que é utilizado para custeio, né? Então, em termos conceituais, receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, também chamado de exercício fiscal ou exercício social, né? E aumentam as disponibilidades financeiras do Estado. Estado no sentido amplo, não é o Estado da Federação, né? O Estado no sentido amplo. Constituem instrumentos para financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentários com vistas a satisfazer finalidades públicas. Em outras palavras, as receitas correntes, elas são utilizadas basicamente para o custeio, né, para o funcionamento, para a prestação dos serviços públicos. E, em parte, no caso da Prefeitura de Salto, até mesmo para investimento. Nós vamos ver posteriormente. E aí nós temos as receitas de capital. Receita de capital intimamente ligada ao investimento, né? Elas são arrecadadas também dentro do exercício financeiro, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado, né? E também servem lá para financiar programas e ações orçamentários a fins de se atingir as finalidades públicas. Especificamente no caso de Salto, as receitas de capital, elas são menores do que as despesas de capital. Ou seja, os investimentos que são feitos aqui na cidade, eles superam aquilo que a cidade ofere com esse tipo de receita, né? Em especial, as transferências de capital recebidas lá do Estado. Receitas consolidadas, 2020. Consolidada significa que aqui nesse quadro demonstrativo são somadas as receitas da Prefeitura e também do SAI, né, ou seja, todo o Poder Executivo. Não há receita da Câmara Municipal, porque a única receita da Câmara é aquela que é repassada pelo Poder Executivo, né? Então seria, não se pode considerar. Então, receita corrente líquida, nós temos aí de total 406.887.525,97 reais. E aí, nós temos a divisão ali apresentada, deixa eu ver se eu com aqui, ó. Da Prefeitura, 375 milhões e 31 milhões e meio do SAI aproximadamente, 31.600. E de receita de capital, nós temos um total de 21 milhões e meio, sendo que 20 milhões e 900 são da Prefeitura e 475 mil do SAI. Portanto, total que nós temos de receita prevista, né? Essa receita ainda não é realizada, é uma receita prevista. Sempre é importante lembrar que isso aqui se trata de um orçamento que está estimado para acontecer em 2020. Não estamos falando, portanto, do já realizado 2019, né? E sim a previsão para 2020. Então, o total dessa receita é de 428 milhões de reais, um pouco mais. Prefeitura sendo responsável por 396 milhões e o SAI por 32 milhões 150 mil. Aqui um gráfico demonstrativo dessa receita corrente, né? Então nós percebemos, aliás, da composição das duas receitas, corrente de capital, é que esse é um demonstrativo, através dele dá para perceber que a grande porção de receita do município é corrente. Receita de capital, ó, como eu havia dito, ela é bem inferior, bem pequena, responde por 5% de todo, da soma das receitas. E a receita corrente líquida, portanto, 95%. Perdão, não é receita corrente líquida, é receita corrente. Só para esclarecer, a diferença entre a receita corrente e a receita corrente líquida, nós dizemos líquida porque já são deduzidos os valores retidos do Fundeb. Né? Então, a receita corrente são os 406 milhões. Se nós tirarmos 20% aqui, das transferências de impostos que nós recebemos dos estados a título de Fundeb, então nós teremos a receita corrente líquida. Tá? Nesse caso aqui, não está computada a líquida, e sim a receita corrente total. Muito bem. Aqui, previsão então de receitas para 2020, né? Consolidada, como eu disse. Deixa eu só ver se eu não estou repetindo o quadro. Não, está certo. Então, lá, agora a composição, né? Receita, quando nós falamos receita corrente, receita de capital, nós estamos falando de categoria econômica da receita. E aqui dentro, a receita tributária, patrimonial, serviço, nós estamos falando sobre a origem dessas receitas. Então, de onde vêm as receitas correntes, né? Quer dizer, como que a receita corrente é composta? Ela é composta de receita tributária, que vem lá dos tributos, né? Dos impostos, de um modo geral, respondendo lá 27,37% do total das receitas correntes. Então, nós estamos falando aí de 117 milhões. Mais um pouquinho mais do que isso. Receita patrimonial, 3 milhões e 600, responde por 0,84%. Receita de serviços, 31 milhões, aqui inclui o SAI, pode ver que por isso que é bastante, né? Por isso é porque a prefeitura, o receita de serviço dela é bem pequena, né? Exatamente, é muito pouquinho. Perfeitamente. Então, está chegando nos 31 milhões porque está consolidado com o SAE. E representa, então, 7,34%. As transferências correntes e deduções, olha, aqui nós já estamos falando das deduções também, né? Mesmo considerando as deduções, são quase 248 milhões de reais, representando, ó, quase 58%. Né, do total das receitas correntes. Ou seja, é bastante forte a necessidade de receber essas transferências aqui do Estado e da União. Tá certo? Então, pode ver, a receita tributária é aquilo que nós arrecadamos diretamente. Transferências que vêm do Estado e vêm da União. Isso, ICMS é a primeira das receitas, mas né, que é repassado para o município. Dentro disso nós temos também o FPM, temos o IPI, o IPVA, são todos tributos que têm a sua base de geração aqui no município, mas o município não pega esse valor diretamente. Esse valor ele vai para o Estado ou vai para a União e depois o Estado repassa para o município. Né? Por isso a importância de nós termos aqui uma atividade econômica em ascensão, se possível. Porque quanto melhor for essa atividade econômica que gere ICMS, maior será o repasse que nós iremos receber. Tá certo? Não é 100%. Nenhum desses tributos tem repasse de 100%. Cada tributo desse que vai para o Estado é feita uma composição que leva em consideração vários fatores, diversos fatores, e uma parcela, uma porcentagem é repassada para o município. Isso vale para o IPVA, vale para o ICMS, vale para o FPM. Não são receitas que vêm direto, né, ou que sejam 100% repassadas, longe disso. Né, porque o Estado tem a participação dele, a União, enfim. Então tem uma composição e é relativamente complexa, né?
Eu gostaria de...
Pois não.
Para que o senhor fizesse a explanação e os vereadores perguntassem depois, senão vira aqui meio um bate-papo e sai da linhagem de uma audiência pública. Obrigado.
Perfeitamente. Vamos continuar. Pois bem, então, as transferências correntes, né, falamos delas, que têm grande importância para o município. Outras receitas correntes, R$ 6.687.000, 1,56%. Depois disso, nós temos lá receitas de capital. Aquelas que elas têm uma expressividade menor, bem menor, do que as correntes, né? Então, operação de crédito, R$ 1.502.000. Isso aqui é valor estimado. Alienação de bens. Quando nós falamos alienação, nós estamos dizendo venda, né? Em administração pública, alienar é vender. Então, alienação de bens, R$ 10.000. E transferências de capital, aí nós temos 19, quase 20 milhões, né? R$ 19.915.000. Na verdade, essas transferências de capital são uma grande expectativa que o município sempre tem de fechamento de convênios, né? Em especial com o Estado. Estado ou não, mas em especial o Estado. Sempre a administração pública está em busca de obtenção aí de convênios para conseguir ampliar investimentos, né? No município, nem sempre se realizam. Isso depende de fatores exógenos, né, externos, que são inerentes a outras esferas de governo. Muito bem, o total são aqueles 428 milhões sobre os quais já falamos. Aqui nós temos a receita, então, por origem, como eu disse a vocês, são origens de recursos que estão aqui. Só que aqui elas estão listadas, né, numa planilha, e aqui elas estão demonstradas num gráfico representativo, tá certo? É só para facilitar a visualização. Então, transferências correntes, olha lá, 58,80%, receita de serviços, transferência de capital, 4,72%, receita tributária. Aqui dá para perceber bem aquilo que eu estava dizendo para vocês. Olha o peso da transferência do Estado e da União, que nós temos, ó. Grande peso. Isso aqui, ó, esse azul, é a arrecadação direta do município. Esse aqui de serviços também, principalmente através do SAI, como nós tínhamos visto, né? Essas aqui são transferências de capital para investimentos que nós estimamos que vamos receber. Normalmente realizamos menos. Por quê? Porque dependemos dos deputados, dependemos, né, de outras esferas, que eles tenham a disponibilidade financeira e a boa vontade de colaborar para com o município, transferindo, então, aí, esses recursos para que sejam possíveis os investimentos aqui. O grande peso realmente está aqui, ó, na transferência corrente. Pois bem, aqui só tem uma divisão por fonte de recurso, né? A única diferença aqui é que não tem o SAI nos serviços, porque aqui nós estamos separando por fonte de recurso. Então, fonte 1, tesouro 288, estadual 78 milhões, administração indireta 31, transferências federais e operações de crédito 1,5 milhão. É uma outra forma de demonstrar basicamente a mesma coisa, né? Só por fonte de recurso. Pois bem. Aqui nós chegamos às emendas parlamentares, que são aquelas emendas, né, que devem ser preparadas pelos nobres vereadores para que o Poder Executivo possa levar a cabo, possa executar lá na ponta da linha, né? Ou seja, fazer com que esses recursos cheguem à sua destinação, seu destino. Então existe um cálculo que é feito aqui, isso é determinado em lei, uma lei federal, que nós temos a receita corrente líquida, ela tem que ser a do exercício já encerrado anterior. Então, obviamente, nós pegamos aqui do sexto bimestre, ou seja, dezembro, né, de 2018. Dessa receita corrente líquida deve ser deduzido o gasto com pessoal, então aqui é despesa de pessoal, também referente ao mesmo período, ó, terceiro quadrimestre de 2018, que também é dezembro, né? Muito bem. Aí nós chegamos à base de cálculo. Base de cálculo, R$188.985.000. Aplicando 1,20%, que é o que a lei determina, esse 1,20% é, então, o que constitui as emendas, o total a ser aplicado nas emendas parlamentares. É o total e é o limite máximo, né? Tá? Não pode ser destinado mais do que isso. Esse 1,20% desses 188 milhões representa, então, R$2.267.000. Desses 2 milhões e 200, 50% necessariamente, por determinação legal, tem que ser aplicado na saúde. Tá certo? Então, de 2 milhões 267, 1 milhão 133 obrigatoriamente tem que ser destinado a gasto na saúde. E não é qualquer gasto na saúde. Né? Não pode, por exemplo, parte de pessoal. O pessoal não entra. Então, tem alguns gastos específicos lá que os senhores precisam colocar para custeio, em especial do SUS, né? Então, especialmente do SUS, para que seja custeado. E o restante, ou seja, os outros 50%, corresponde ao mesmo valor, né, 1.133.000, aí é uma aplicação geral. Aí, vossas senhorias têm liberdade para poder dar destinação a esse valor. Certo? Muito bem. Bom, como nós temos 17 vereadores, esse valor precisa ser dividido, né? Então, a divisão, pelo que eu estou vendo, não fiz essa conta aqui, mas pelo que eu estou vendo, você pode fazer, por favor, Jana? Por gentileza? Vamos ver se está correto aqui o que eu estou pensando, né? 66, é isso mesmo, né? Então, muito obrigado. 66.700 reais por vereador, obrigatoriamente tem que ser gasto na saúde, e o restante, outros 66.700 por vereador para gasto livre, né? Onde os nobres edis entenderem que seja, tem uma necessidade maior. Ok? Muito bem, esse é um quadro resumo, na verdade, daquilo que consta do projeto de lei, né? Informando quais são os recursos aqui da administração indireta, então, ó, da administração direta, que inclui o repasse, ó, para a função legislativa, né, ou seja, para a Câmara, de 6.700.000, aí o que está orçado para administração, segurança pública, administração 41 milhões, eu vou falar em números cheios aqui, né, para não ficar muito extenso, mas depois se alguém tiver alguma dúvida nós detalhamos, não tem problema. Administração aproximadamente 41 milhões, segurança pública 20 milhões, assistência social mais de 7 milhões e meio, saúde 103 milhões aproximadamente, educação 100 milhões, Você vê que as duas grandes secretarias, né, que têm grande peso, são saúde e educação. Cultura, 6 milhões e meio aproximado. Urbanismo, quase 30 milhões. Saneamento, quase 34 milhões. Gestão ambiental, mais de 4 milhões. Comércio e serviços, 13 milhões e meio, né, um pouco mais que isso. Depois nós temos lá, na outra coluna, continuando, comunicações, R$560.000, transporte, R$4.200.000, desporto e lazer, R$5.700.000, encargos especiais, isso aqui inclui dívida consolidada líquida, 14, precatórios e tudo mais, 14, quase 15 milhões, reserva de contingência, R$2.133.000. Cadê aqui, ó? E o total da mudei sem querer. E o total da administração direta, então, 396 milhões. Certo? Aqui um detalhamento da administração indireta, saneamento, como nós tínhamos visto já, 32 milhões 150 mil. Totalizando, então, todo o executivo, né, incluindo, nós estamos falando aqui de despesa, né, então inclui o legislativo, R$ 428.314.000. Bom, aqui são as mesmas despesas, porém detalhadas por grupo, né? Nós chamamos de grupo de despesa. Então, da administração indireta lá, pessoal e encargos sociais. Ou seja, aqui, ó, só para eu explicar melhor esse quadro, o total continua sendo os 428 milhões. Ó, tá certo? Eu vou voltar um quadro para nós irmos aqui. Ó, 428 milhões, ok? Aí, avançando. 428 milhões, perfeito. Então, qual é a composição desses 428 milhões? Temos lá a administração direta e a administração indireta. Então, a administração direta desses 428, ela responde por 396. Né? Muito bem. Então, vamos lá. Pessoal e encargos sociais. Né? Só para tornar mais claro, a administração, quando nós falamos direta e indireta, as autarquias, elas pertencem à administração indireta. Então, no nosso caso, o SAI é administração indireta. A prefeitura, propriamente, é administração direta. Isso porque é a prestação dos serviços que é feito de forma direta. É o próprio órgão que faz, né? Quando é feito através de um outro órgão, muito embora ele seja público também e pertença ao Poder Executivo, ele é denominado administração indireta. Então, nós temos lá, dentro da prefeitura, ó, então vamos falar, administração direta é igual prefeitura. Então, prefeitura, temos lá, pessoal e encargos sociais, 178 milhões. Juros e encargos da dívida, 2 milhões e 60 mil. Outras despesas correntes, 172.563. Investimentos, 35 milhões. Amortização da dívida, 5 milhões. Reserva de contingência, 3 milhões e 200. Então, este total aqui, 396 milhões de reais. Ok, agora vamos lá. Administração indireta também tem as três composições, pessoal, outras e investimentos, né? Então, pessoal, 11 milhões e 700 mil. Outras despesas correntes, 15 milhões 785 mil. E investimentos, 4 milhões 665 mil. Lembrando que essa demonstração toda, ela é feita dessa forma, essas nomenclaturas, em obediência à determinação legal e normativa. Né? Então, não chamamos, por exemplo, pessoal em cargos ou outras despesas, outras receitas, por nossa determinação. Isso é determinação do Tribunal de Contas e também da Secretaria do Tesouro Nacional. Né? São formas contábeis de se agrupar determinadas informações. Muito bem. Agora aqui, a participação de cada secretaria no total das despesas que estão estimadas e previstas para 2020. Na verdade, quando nós falamos previsão, previsão é receita. Quando nós falamos de despesa, nós falamos em fixação, né? Nós fixamos a despesa com base no teto da receita estimada. Então, a Câmara Municipal, 6 milhões 700, e a Câmara responde, ó, desses 428 milhões aqui embaixo, a Câmara responde por 1,56%. O gabinete, por 0,32%, com 1 milhão e 400 aproximadamente. Secretaria de Governo, 1,23%, com 5 milhões. Negócios jurídicos, 6 milhões e meio, respondendo lá por 1,53%. Secretaria de Administração, 18 milhões, onde nós temos muitos contratos de gestão aqui, ó, na administração, 18 milhões, 4,27%. Secretaria de Finanças, 27 milhões e 800, né, 6,49%. Aqui dentro nós temos a reserva de contingência, que nós falamos ali há pouco de 3 milhões. Aqui nós temos dívida consolidada líquida, enfim, finanças também abrange várias obrigações. Secretaria de Educação, uma das maiores que nós temos, né, uma das duas maiores, né, respondendo por quase 24%, 23,5% aproximadamente, 100 milhões. A Secretaria de Cultura, 1,51, que é 6 milhões e meio. A Saúde, essa é a maior, 101 milhões, né, consumindo ali 23,64% do orçamento. Desenvolvimento Urbano, 1 milhão e 700, né, 0,40%, enfim. Obras e Serviços Públicos, 4,20%, Secretaria de Ação Social, 1,81%, SDET, que é Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Trabalho e do Turismo, 27 milhões e 800, praticamente 28 milhões, né, então 6,51%. Os Esportes, com 4 milhões, Defesa Social, 24 milhões e 300, 5,9%, Secretaria do Meio Ambiente, 38 milhões, quase 9%. E o SAI, 32 milhões e 150, 7,51%. Total disso, 100%. Então, os 428 milhões de que já havíamos falado. Acabou? Bom, então, aqui nós encerramos a apresentação, que, como eu disse, já ocorreu em outra ocasião, né, oficial para atendimento de um cumprimento legal, e agora, então, para atender também ao regimento interno, é isso, né, senhor presidente? O regimento interno aqui da Câmara, nós viemos fazê-la novamente, tá bem? Então, estaremos à disposição de vossas senhorias. Muito obrigado.
Eu vou passar a palavra para que o vereador formule perguntas pertinentes ao orçamento por 5 minutos. 5 minutos cada vereador. Vou começar primeiro por Márcio Conrado, doutor Márcio Conrado. Eu peço a todos os vereadores que não saiam do tema.
Obrigado, presidente. Demais vereadores, cumprimento a todos. O pessoal que nos acompanha, acho que está sendo gravado. Não tem ninguém na plateia, mas fica aí para prosperidade, né? Eu gostaria de um esclarecimento em relação, Israel, quanto que nós crescemos em termos de orçamento nos últimos 3 anos, de ano a ano. Nós começamos lá, acho que em 380 alguma coisa, e estamos aí 406. Qual que é esse percentual ano a ano? Ele se mantém? Você tem essa informação?
Sim, tenho. Eu vou pedir a gentileza aqui à Janaína, por favor, de buscar. Não está nessa apresentação especificamente, mas sim no material complementar que eu trouxe para nós podermos explanar. Só vou pedir um minutinho, por gentileza. Mas eu posso adiantar, vereador, que o que nós utilizamos no último exercício foi uma média percentual dos exercícios anteriores.
Pode falar, secretário.
Sim. Presidente da comissão, nobres vereadores, aqueles que nos assistem, boa noite. Só para em nível de informação e complementação, como essa é uma informação e apresentação conforme determina a lei, e o Márcio está pedindo algumas informações comparativas, e nós já adiantamos isso e sabíamos que isso poderia ocorrer, então, diante disso, ele está preparando o documento aí para a gente ver. Mas o que a gente tem uma estimativa é que todo ano ela vem crescendo, não numa variável grande, mas existe um crescimento do orçamento de um ano para o outro, até pelo volume de transferências que a gente notou na apresentação realizada. Então, o Israel, já nós previndo isso, já montamos essa planilha para demonstrar para os senhores.
Ok.
Obrigado, secretário. Pois bem, aqui está um pouco pequenininho. Vou pedir a Janaína, se possível, só tentar aumentar um pouquinho, mas dá para eu fazer a leitura aqui. Vamos ver se os vereadores conseguem ver. Receita E despesa, né? Porque receita e despesa elas têm que ser iguais em termos orçamentários nas previsões. Em 2016 era de 306, quase 307 milhões, 2017 caiu um pouquinho, né? Teve aquele desaquecimento em especial da economia, de um modo geral, que o Brasil assistiu, né? E isso refletiu no nosso orçamento negativamente em 1,28%. Já em 2018, houve uma reação. O mercado começou a reagir, a atividade econômica ficou um pouco mais aquecida, e aí nós tivemos, em relação a 2017, um crescimento de 8,97%. Então foi bastante bom, né? 2016, então, para 2017 caiu um pouquinho, de 17 para 18 subiu quase 9%. De 2018 para 2019, aí teve um salto, né? Foi de 330 milhões para 405 milhões, ou seja, teve uma reação muito boa, né? E isso representa 22,84%, quer dizer, nós tivemos um aumento orçamentário de quase 23%. Pegando a média desses três meses, nós temos aí 10,18%. Então, a média realizada de crescimento de 2016 a 2019, né, melhor dizendo, até de 2017 em relação a 2016, e aí até 2019, na média, 10,18%. A média, então, adotada para 2020, a média de crescimento foi menor, 5,64%. Isso por quê? A previsão que é feita pela prefeitura, ela é feita de modo conservador, né? Você não, pelo menos não deve, não é conveniente se fazer uma estimativa, primeiro, com base no único elemento, segundo, sempre utilizando a probabilidade máxima de arrecadação, porque se isso não se realiza, no meio do orçamento, em especial no final do exercício, nós temos grandes problemas. Aquilo que foi empenhado, por exemplo, não consegue se executar, e aí tem que se ficar voltando atrás a compromissos inicialmente assumidos, né? Então é sempre feita a projeção de modo conservador. Então nós levamos em consideração tanto essa média de 10,18%, como outros fatores que nós listamos aqui, como atividade econômica, basicamente ali o que advém dos tributos. Obrigado. A atividade econômica está intimamente ligada aqui aos tributos, né? Ou seja, a ação tributária. Quanto mais aquecida a atividade econômica, maior a arrecadação. A tendência é essa, pelo menos, né? A taxa básica de juros, Selic, crescimento do PIB, enfim, uma combinação de alguns fatores, alguns elementos. Entre eles, esse crescimento orçamentário. Só para demonstrar agora graficamente, por favor, Jana, setinha para baixo aí, já deve subir, isso, chegando lá. Ótimo, muito obrigado. Então aqui apenas uma visão em termos gráficos, né, do que ocorreu, ó, 2016 para 17, caiu um pouquinho, aí subiu um pouquinho aqui para 18, 19 deu um pulinho e depois para 2020, nós fizemos aqui, está vendo a margem, não é esse que houve, por exemplo, aqui de 2018 para 2019, ó, aqui 18, aqui 19, né? Essa aqui é a nossa projeção, 2020. Então veja que aqui houve uma projeção feita de modo bastante conservador. Okay?
Contemplado, vereador. Eu vou aproveitar só para ressaltar aqui, de acordo com o regimento interno, que é 5 minutos para que os vereadores perguntem e mais 5 minutos para a resposta. Então, se o vereador Márcio quiser mais uns 2 minutos para alguma outra pergunta, devido à confusão aí no momento, pode dar mais 2 minutos.
Obrigado, presidente. Foi divulgado aqui que seria construído aquela creche do Laguna. Há uma previsão orçamentária já na pasta da educação em relação a isso? Porque foi dito aqui que seria feito, o município está buscando recuperar um recurso perdido, mas se não tivesse recurso, que sairia com recursos próprios.
Eu vou passar então a palavra aqui rapidinho para o meu secretário, que acho que ele tem informação a respeito aí. Só um minutinho, por favor.
Só respondendo e complementando aqui, só para também colocar ali que 2014, 2015, o PIB foi negativo. Então o PIB começou a refletir e melhorar em 2016, 2017, 2018 e vem mantendo devido à economia. Respondendo a sua pergunta, o projeto está pronto e existe essa possibilidade de recuperar o recurso, mas existe também a iniciativa de fazer com o recurso próprio, então existe e está dentro da nossa lua, tá bom?
Obrigado, presidente. Contemplado.
Passo a palavra ao vereador Cícero Grangeiro Landim. Passa a palavra ao vereador Edmilson dos Santos.
Boa noite, presidente da Comissão de Finanças, os demais vereadores, secretário e toda a equipe de finanças. Eu analisei toda a apresentação, inclusive o anexo, que é o mais importante, e eu tenho algumas dúvidas, secretário. Principalmente em relação quando nós falamos de investimentos, né? Hoje somos sabedores, aí nós temos aqui lutado junto com os vereadores e cobrando diversas ações por parte do executivo. Então a questão dos anexos, ela envolve muito, porque ali está definido os valores, investimentos, né, obras, desculpa, está especificado como obras e instalações. E uma das perguntas, aí já complementando a do vereador Márcio Conrado, é sobre a Secretaria de Educação. Uma secretaria que nós temos aí um grande orçamento, porém, para a educação infantil, só tem nos anexos definido um valor de R$1.170.000. Com o valor de R$1.170.000, eu acho que a gente não conseguiria construir uma creche no porte, que é a da do Laguna, que até então está avaliado na época em R$2.000.000. Mas dentro do orçamento, tem lá outro serviço de terceiros. Eu não sei se engloba dentro desse outro serviço de terceiro, que é R$4.900.000. Tá? Nós temos aí três siglas importantes, né? O QTPA, LDO e a LOA. Então é importante que, é a pena que nem todos os vereadores estejam participando, até para tirar dúvidas, porque nós iremos votar nos próximos dias. É uma importante notícia em relação à questão da emenda impositiva, né? Cerca aí então de R$66.000 por vereadores. Isso é de grande importância, nós nunca tivemos isso, aliás, o segundo ano, né? Um trabalho aqui que foi feito por todos os vereadores. Então, secretário, outro questionamento é o seguinte. Então, o primeiro é a creche, tá? O segundo é em relação à Secretaria, por exemplo, de Ação Social. Uma secretaria também é importante e está destinado lá para obras e instalações apenas R$230. Então, R$230. As minhas preocupações estão nos anexos, porque eu acredito que falta mais subsídio ou mais informações detalhadas para os vereadores, por isso que surge essa dúvida. Na Secretaria do Meio Ambiente, também não é diferente. Tem um orçamento grandioso de R$38.000.000, e lá para obras e instalações, R$ 2.450. Na Secretaria de Governo, por exemplo, tem despesas com terceiros, R$ 1.700.000. Ou seja, a gente sabe todas as despesas da estrutura da Secretaria, mas o que seria esse R$ 1.700.000? A Secretaria de Esportes, coitado, não tem nada para não tem nada para investimento, aliás, para obras e instalação. A Secretaria, é o mesmo caso da Secretaria de Defesa Social. Temos um investimento apenas de R$200.000. Ou seja, a gente sabe que tem despesas, né? Então, esses dados que estou passando estão nos anexos. E desenvolvimento econômico, claro, está ali bem objetivo e claro. Obras e instalações, R$4.700.000, porque esse é recurso do DAD, provavelmente. Então, por isso que está mais nítido, né? São esses os meus questionamentos.
Bom, só respondendo aqui ao nobre vereador, a importância, o Edmilson gosta de ver os detalhes, mas é importante ressaltar que essa é uma audiência pautada desta forma. Não é a Secretaria Municipal, não é a nós, a secretaria que especifica dessa forma a apresentação. Mas sabendo das perguntas que seriam geradas, né, eu e Israel tomamos cuidado de preparar alguns dados para ser demonstrado dessa forma. Quanto às informações que o vereador notou que é de importância, existem os contratos de pessoas jurídicas, conforme o próprio novo vereador citou, que estão desmembrados dessa forma. Mas o que está sendo lá em investimentos, que são aqueles 35 milhões, está previsto dessa forma, né? Dividido para pessoa jurídica, para contratação de obras. Ali tem contrato de empresa para fazer projeto, para executar projeto. Então está sendo feito dessa forma. É importante também eu salientar para os nobres vereadores, que o nobre vereador Edmilson comentou sobre as emendas, que a gente tem uma dificuldade quando é desmembrada muita compra e determinados pequenos processos para a gente dar andamento na parte da execução do dinheiro liberado. Então, o que eu venho encarecidamente pedir aos nobres vereadores? Que quando for usar a emenda, destinar alguns valores maiores para que a gente possa dar agilidade no processo. Porque senão chega uma empresa, contesta a outra, são valores pequenos, que às vezes dificulta para a gente dar andamento nas emendas. Então seria de supra importância dos nobres vereadores terem esse cuidado na hora que for pedir, aumentar, não fazer só valores pequenininhos de R$ 1.000, R$ 1.500, mas dar um aporte maior, porque é sabido por todos que essas emendas é direcionada da melhor forma para vocês. Então eu vou passar aqui para o Israel abrir um pouquinho para o nobre vereador e a todos que estão aqui entender um pouquinho mais aberto aí, tá?
Pois bem, vamos lá. Bom, é interessante nós percebemos o seguinte: a prefeitura, ela tem um orçamento, como nós vimos aí, de mais de 400 milhões. Isso dividido nas diversas secretarias, são 15 secretarias, né? Cada qual com as suas particularidades. O nível de detalhamento a que podemos chegar, ele é bastante aprofundado. Nós temos um bom grau analítico as despesas. Porém, a leitura disso pode ficar um tanto quanto pouco dinâmica, justamente porque nós vamos ter que abrir 400 milhões até chegar em coisa de R$ 50. Entendeu? Dá para saber? Dá. Não. Mas nós temos que ter muita paciência e conhecer um pouquinho dos relatórios, porque essa abertura, ela pode se estender bastante, né? Então, deixa eu explicar para vocês como é que funciona nesse momento em que há o planejamento. O detalhamento daquilo que compõe o orçamento que nós estamos vendo, ele não vem ainda para finanças. Eu não tenho acesso a isso ainda. Que acesso que nós temos? Nós temos ali o acesso pela especificação da dotação. Ou seja, as secretarias têm em suas planilhas, em seus controles, o detalhe de cada obra, o que ela pretende gastar com cada prestador de serviço, com cada credor, com cada medicamento, por exemplo, no caso da saúde, quanto que ela vai gastar de combustível, no caso, por exemplo, de obras e assim por diante. Mas isso vem para nós de modo fechado, fechado nessas dotações, né? São aquelas fichas que nós estamos vendo ali, ó, começa com a 59 e tem um número bem grande, bem comprido. Na verdade, cada número desse tem um significado. Pode parar num deles aqui, ó. Obrigado, Janine. Ó, cada um desses números que nós temos aqui, ele tem um significado. Um começa dizendo, esse aqui é a Secretaria de Educação, a função dela é 12, que é Educação, 361, que é Ensino Fundamental, 002, que é o Programa, 2662, que é Atividade, 1 é a Fonte de Recurso, Código de Aplicação, que é a Conta Corrente, enfim, e assim por diante, né? Então, nós temos essas dotações, temos os valores por dotações e temos os valores globais. Mas o que eu posso fazer, até para nós podemos ter uma ideia do que é isso tudo, é abrir um pouquinho aquilo que nós temos em 2019, até agora, né? Então, por favor, Janaína, aqui, ó. Por favor, Janaína, só sobe um pouquinho a planilha, isso, não, naquela mesma ainda. Por favor, pode subir até o comecinho para nós vermos o cabeçalho dela. Por favor. Isso, ok. Então, essa é a discriminação das dotações aplicadas no ensino. Então, aqui tem todas as dotações, ó. Gestão, educação especial, educação especial, apoio ao servidor e assim por diante. Publicidade legal e assim vai, né? Tem diversas dotações ali para atender diversas finalidades. Isso é o que nós temos em termos de orçamento para 2020. Agora, vamos ver em 2019 o que aconteceu. Agora pode ir para a segunda planilha, por favor. Tem uns detalhes ali, ó. Por que que em 2019 que eu tenho, não tenho 2020? Porque como eu falei para os senhores, o meu planejamento eles têm lá, manda fechado para nós. 2019 é a execução daquilo que foi planejado em 2018. Aí o detalhe do gasto, ele é informado. Nós chamamos de subelemento, né? Isso é a lei que determina, tá? Não somos nós. A lei determina que no planejamento a secretaria tem que informar até o nível de elemento da despesa, que é aquele nível que nós vimos. Já na execução, ela tem que informar o subelemento. E aí nós temos a abertura do gasto. A planilha fica um pouquinho mais difícil para se ver, porque são muitas informações. Mas ó, dá para nós percebermos o seguinte. Nós temos aqui o órgão 2, Secretaria de Governo, que até o senhor, não é, senhor Edmilson, se referiu. Unidade, gestão administrativa, governo. Material, natureza da despesa, ó, material e equipamentos permanentes. Então, dentro aqui, nós temos os gastos com material, equipamentos para áudio, vídeo e foto. Temos o valor que foi empenhado, liquidado e pago. Pode virar um pouquinho a página, por favor? Correr. Isso, por favor. Isso, pode subir, pode ir no mais. Pode ir no mais, é. Nós temos uma. Isso, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó, gastos com equipamentos de áudio e vídeo. Lembrando que a Secretaria de Governo não é que ela compra equipamentos de áudio e vídeo para ficar lá na Secretaria, não é isso. É que muitas das ações são geridas, gerenciadas pela Secretaria de Governo. Então tem um programa aqui dentro, por exemplo, de ação social. Olha lá, gestão e educação, tá vendo? Dentro da Secretaria de Governo tem uma verba que ela destina para a gestão da educação. São ações pontuais que o governo quer fazer, ele vê necessidade de fazer, então ele cria essas dotações para dentro da Secretaria para ele ter um controle mais próximo daquilo que ele quer atender, né? E aqui, nesse caso, tem esses equipamentos. Agora vamos correr um pouquinho atrás, na Secretaria de Educação, órgão 6. Pode subir mais, por favor. Tá bom. Aqui dentro nós temos material de consumo, né? Nós vimos na página anterior que tinha lá o tópico material de consumo. Está dentro de gestão e educação. Se vocês se lembrarem como nós estávamos na planilha anterior, tinha lá gestão de educação, que é a dotação orçamentária. Agora vamos ver em 2019 o que tinha dentro de gestão da educação. Até setembro, né? Nós estamos falando aqui até setembro, ó, exercício 2019, mas até 30 de setembro. Tem gêneros de alimentação, que pode ser merenda escolar, material de expediente, folhas, papéis, cadernos, né? Livros de utilização interna, clips, caneta, enfim. Material para manutenção de bens imóveis, aí nós temos chaves, lâmpadas, fios, os mais diversos, né? Material para comunicações, material para manutenção de veículos, material de sinalização visual e afins, que são utilizados para as crianças, né, para muitas vezes com a finalidade educacional. Depois tem lá material educativo, esportivo, bolas, raquetes, essas coisas que são usadas lá com as crianças, material de expediente e assim por diante. Depois vem novamente gêneros de alimentação, porque tem mais de uma dotação, por isso que às vezes repete o tipo de gasto, né? Depois tem material de distribuição gratuita. Pode rolar um pouquinho mais, por favor, Jana? Material de distribuição gratuita, né? Tem lá os diversos materiais que eles distribuem, creio eu que deva ter livros, né? Coisa e tal. Tá certo? Outro serviço de terceiros, pessoa física, enfim,
eu agradeço, acho que já foi suficiente para a gente,
tá,
para todos os vereadores aqui entender.
Tá bom, só um detalhamento.
Só para complementar o Edmilson. a Secretaria de Finanças está à disposição dos nobres vereadores. Qualquer dúvida que tiver, nós estamos lá para assessorar os vereadores, para dar a explanação que tiver, para a gente esclarecer e ter a maior transparência possível.
Eu gostaria só de fazer um complemento. Lembrando que nós somos auditados pelo Tribunal de Contas, ou seja, o Tribunal de Contas vem e analisa esses gastos. Tá? Então, mesmo que pareçam fechados, eles vêm e olham isso em detalhes com lupa. Né? Tá certo?
Passa a palavra para que faça as suas interpelações, o vereador Macaia.
Boa noite a todos, boa noite ao presidente da comissão aí, Israel, pessoal aí. Pois é, aqui na administração direta a gente vê saneamento 33 milhões e na indireta, que é o SAI, 32 milhões. O que é saneamento na administração direta? Poderia
analisar. Eu teria que dar uma olhadinha no demonstrativo.
Pois não. Voltar a planilha, né?
Isso é.
Direto e na indireta que ele está falando. Volta a planilha da.
Tem, por favor, já se tiver a planilha do. Na verdade é o slide, né?
É uma slide.
Acho que é o slide.
Já. Estou dormindo ainda. Peraí, já é.
Pode correr mais, por favor.
Não, um pouquinho mais para frente, tá? Vamos entender a pergunta dele. Aí, eu acho que é um pouquinho para cima.
É, isso aqui. Vamos ver. O saneamento, 33 milhões, esse aqui, né? E o 32 milhões, 150. É, isso aqui precisaria fazer a abertura, mas certamente isso acho que tem a ver com o que está previsto para realizar em termos de obra lá, principalmente no Santa Cruz, né? Que é a estação de tratamento, né?
Exato.
É, estação de tratamento de água, no caso, sob responsabilidade da prefeitura. Aqui existe uma previsão orçamentária para poder fazer, se não me falha a memória, como é contabilidade, no meu caso, meu contato direto com os números não chega a esse conhecimento, mas, pelo que me ocorre aqui, isso é o que será aplicado para a estação de tratamento de água lá do Santa Cruz. Isso vai correr pela prefeitura.
Passa a palavra ao Luiz Carlos Batista para que faça suas interpelações.
Boa noite. Boa noite.
Som.
Embaixo. Boa noite, presidente da comissão. Boa noite, membros. Eu vou bem bate-bola comigo para ver se eu consigo fazer algumas colocações que tenho. O repasse do Estado para o município está em ordem até que mês que vocês recebem? Muito bem bate-bola mesmo para a gente resolver.
Isso varia, vereador, em função da verba que é repassada. Né? Nós temos verbas que são repassadas semanalmente, outras quinzenalmente, outras mensalmente. Todas estão em dia até agora, né? Pelo que me consta, né, secretário, estão todas em dia.
Tá. Para chegar a um denominador comum em relação aos valores do que o município arrecada para cada setor... Qual é a forma para chegar nesse valor de, por exemplo, o esporte, .94, saúde eu já sei que tem lei, mas para chegar a esse denominador comum, qual é que matemática usa?
Para eu entender bem a pergunta do senhor, o senhor está se referindo agora às despesas, né?
Isso,
as despesas de cada secretaria,
isso,
como é que se chega?
428 milhões. Eu vou dividir para... Eu tenho 10 filhos. Filho tal leva X, filho Y leva... Para chegar a esse denominador comum, qual é a forma para chegar nesse denominador comum?
Tá bem, ok. Bom, a nossa família, então, tem 16 filhos. Os que não viram nada do executivo, né, e mais aqui a Câmara Municipal. Na verdade, se pegamos o site, tem 17, né? Então, a família é grande. Muito bem. Bom, nós utilizamos sempre dados históricos. Né? A primeira condição é dados...
Acho que dá para você abrir a tela com as porcentagens.
Só seja meio breve, que eu tenho mais alguma coisa para perguntar e gostaria de perguntar.
Perdão?
Eu falei, só seja meio breve, para mim não perder meu tempo, que eu quero perguntar mais alguma coisa.
Pois não. Então é essa planilha aqui a que o senhor se refere, né?
Isso.
Muito bem. Basicamente...
Só um minuto, senhor Israel.
Pois não.
Mais fácil que seja assim, o senhor Luiz pode fazer todas as perguntas e depois o senhor responder. É.
Mas está longe lá, dá para responder, dá tempo. Tô...
É, mas a gente não sabe quantas perguntas o senhor vai fazer, né? Não,
mas são poucas. Quando chegar meu tempo também, eu só continuo, senão eu continuo perdendo meu tempo.
Ok. Então, basicamente dados históricos, né? Uma secretaria dificilmente vai gastar num determinado exercício muito mais ou muito menos do que ela gastava em exercícios anteriores. Então, basicamente, nós partimos do pressuposto do histórico. Qual é o percentual que normalmente ela ocupa do orçamento? É X%. E aí nós analisamos se o secretário tem intenção de fazer algum tipo de modificação ou não, se houver, aí isso é movimentado.
A minha colocação era essa, porque na educação eu sei que é X.
Sim.
Lei, obrigado. Perfeito. Saúde, também Y.
Perfeito.
Mas para o esporte, como chega para dividir para o esporte? Uma colocação. Tá.
Bom, na verdade, pegando por aí, nós pegamos do orçamento, tiramos as duas grandes secretarias, ou seja, aquilo que elas já vão ocupar do orçamento, né? Que é o grande percentual. O restante vai ser dividido entre as demais secretarias. Cada secretaria vai ocupar aquilo que normalmente ela já ocupa em anos anteriores. Então, se ela ocupa normalmente 1,5%, 1,6%, é isso que é feito. Mas é sempre passado para o secretário da pasta para ele validar.
É, falando em creche, o prefeito, entre aspas, diz para nós que ele pretende alugar imóveis para suprir o déficit de creche que o município tem. Esse déficit, o que vai gastar em creche com funcionário, com aluguel de casa, está tudo orçado para o ano que vem ou não está nem na sua planilha?
Tá. Aquilo que, bom, eu não sei esse nível de especificação, né? Aquilo que foi passado, certamente o prefeito debateu isso com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação, se ela entendeu pertinente, ela contemplou isso no seu orçamento, né? Como eu informei para os senhores, o orçamento vem fechado para nós, eu não tenho esse nível de detalhamento nesse momento, né? Mas certamente isso foi discutido com o prefeito, entre prefeito e secretário de Educação.
Ok.
Creio que esteja compondo o orçamento da secretaria.
E nessa composição está funcionário, aluguel,
sim.
Imóveis?
Perfeitamente. Se isso foi debatido entre eles, eles incluíram, porque não pode se realizar uma despesa que não esteja previamente computada.
Se não tiver contemplado toda a forma que o prefeito, já pode ser mais cinco, né? Para ele responder, não é isso? Ficamos meio junto aí, certo?
Sim, pode.
Se o prefeito, se não tiver orçado total e ele quiser continuar também para fazer, aí precisa ser projeto de lei para voltar para casa, para cá, casa de deliberação, isso?
Sim. Perfeitamente. Isso mesmo.
Então tá. Presidente, eu estou satisfeito.
Contemplado, vereador. Passa a palavra, vereador Garotinho, para que faça as suas interpretações.
Senhor presidente da comissão, esse microfone é alto, hein? Presidente da comissão, que é o demais vereadores, secretário, Israel. Olhando, na verdade, assim, uma das coisas que vai nortear o governo no próximo ano é também aqui a aprovação do plano diretor, né? O governo vai ter que fazer algumas das coisas daquilo que está dentro do plano diretor nos próximos anos. Dentro do orçamento que está sendo colocado, existe algum recurso a respeito de área industrial? Porque o plano diretor fala muito de melhorar as áreas industriais. Tem recurso para isso? Existe esse aporte para fazer isso?
Boa noite, nobre vereador. Vou tentar contemplar aí a sua pergunta. Na realidade, o plano diretor ainda não foi aprovado, né? Ou está para analisar, deve estar fazendo as audiências, né? Então, na realidade, foi como o nobre vereador Luiz falou. Se tiver alguma pontualidade que tenha que ser feita, a gente encaminha o projeto para a Câmara, para apreciação dos nobres vereadores, para a gente incrementar e ver a melhor forma de conduzir essa forma. Então, o que está previsto? Está previsto algumas melhorias em obras, né? Mas, como a abrangência do plano diretor é muito grande, não dá para ir nesse detalhamento que o vereador quer. Mas, se for alguma coisa específica, o projeto virá para os nobres vereadores analisarem e aprovarem para a gente fazer essa melhoria.
Não, o plano diretor já foi aprovado aqui na casa. Então, aprovado. E tem também, nesse mesmo sentido, tem também a condição de clínica de saúde na região do Panorama e a respeito de habitação. Queria saber se também dentro do plano diretor e agora com o orçamento, lógico, o plano diretor é elástico, ele vai ter que ser contemplado nos próximos 10 anos. Mas queria saber se dentro do orçamento do próximo ano já existe algum aporte, alguma coisa, mesmo que seja pequena, para já vamos dizer assim, para já ir fazendo com que o plano diretor aconteça dentro daquilo que está planejado e foi aprovado?
Eu acredito que o nobre vereador poderia até fazer assim, uma solicitação por escrito para ver aonde contempla, né? Porque aí a gente consegue abrir o nível de detalhamento para ver se isso está contemplado. Então, o que eu posso falar para o nobre vereador é isso. Se tiver alguma informação que seja específica, faça um requerimento ou peça, converse com nós pessoalmente lá para falar, eu queria saber dessa verba aqui, nessa dotação, se tem alguma implementação a ser feita, e a gente pode dar esse nível de detalhamento para o nobre vereador. Mas, contemplando em obras, eu sei que tem várias ações para ocorrer aí em melhorias em várias situações que vão acontecer o ano que vem.
Tá, era basicamente isso, presidente. Falando de habitação, da questão de desfavelamento também da cidade. Eu não sei como que vai ficar isso, se vai ter um aporte para isso, para que a gente possa aí, pelo menos, melhorar a vida daquele povo, né? É isso.
Eu gostaria de tomar a palavra só um minutinho, por favor, vereador. Então, só lembrando que aqueles demonstrativos, como eu falei para os senhores no início, nós recebemos o orçamento fechado, né? O detalhamento fica lá na secretaria. Mas só para tentar contemplar um pouco melhor esse seu questionamento, eu tenho aqui uma planilha de 2019 em relação às obras, por exemplo. Isso aqui é da Secretaria de Obras. Tudo o que é gasto, lá, vencimentos e salários, férias indenizadas, obrigações patronais, indenizações e instituições trabalhistas. Pode correr, pode ir mais rapidinho, por favor, Jana, só para ele ter uma ideia. O que é gasto com material de consumo, o que é gasto aqui com serviços de consultoria que nós temos. Pode passar, rápido. Outros serviços terceiros, pessoa física, pessoa jurídica, serviços técnicos e profissionais, enfim. São todos esses gastos feitos lá pela Secretaria de Obras, sei lá, serviço apoio administrativo, técnico e operacional. Pode subir as obras e instalações ali, por favor. Pode subir mais um pouquinho? Isso, por favor. Ó, aqui nós temos, por exemplo, só para ter uma ideia, dentro desse item... obras e instalações, aqui, o que é gasto com construção, ampliação, drenagem, pavimentação, iluminação, está vendo? Tudo isso aqui representam os gastos lá da Secretaria de Obras, nesse caso aqui, contemplados até setembro de 2019. Obrigado.
Com a palavra o doutor Otávio.
Sem perguntas.
Tá. Queria abrir mais um espaço aí, quebrando um pouco o protocolo aqui, e dar mais um minuto para algum dos vereadores que tiver alguma coisa que ficou pendente. Um minuto para a pergunta.
Você cede a palavra, então?
Sim, vereador. Um minuto para a pergunta e dois minutos para a resposta. Tá.
Secretário, da planilha que o senhor apresentou ali, um crescimento aí de cerca de 22,84%, né, em 2018-2019. Isso se refere... principalmente o aumento da receita, porque nós não tivemos atração de empresas para o nosso município, não se instalou nenhuma grande empresa, mas é o IPTU, porque nós tivemos problema na gestão passada, que a população deixou de pagar realmente o IPTU na gestão passada devido ao aumento das alíquotas e também da planta genérica naquela sequência, enfim, todos os senhores já conhecem. Então esse impacto, ou seja, esse percentual positivo se refere às negociações, é um dos principais... Ponto, o IPTU e também aí o ITBI?
Não, o que a gente nota na apresentação que foi feita? Você pode ver que a maioria da nossa receita é transferência de capital, né? O volume de ICMS aumentou, o FPM melhorou muito, então as transferências, né, feitas pelo Estado, pelo governo federal, ajudou muito essa arrecadação. Então você pode ver, existe esse trabalho que está sendo feito, que tem um crescimento de 5,95, né, pela projeção que eu fiz das receitas correntes líquidas, que estão falando aí, o ITBI, o PTU, então se nota, E a gente está fazendo um trabalho muito grande também no sentido, vence e feme, das empresas, e o volume de ICMS do município aumentou. Se aumenta o volume, aumenta o percentual arrecadado. Então é isso que aconteceu. Por quê? O PIB melhorou. Em 2014, 2015, o PIB decaiu. Todos os municípios sentiram. Eu acredito que aqui também passou por um momento difícil, né? E agora a gente vê uma ascendência, um crescimento nesse volume. Então é isso que está repercutindo esse grande volume aí de aumento de arrecadação.
Contemplado, vereador. Macaia tem alguma consideração? Vereador Luizão.
Eu tenho uma pequena colocação que eu até pensei em fazer antes. Nas emendas impositivas, nós, vereadores, somos obrigados a destinar 50% para a saúde.
Perfeitamente.
O repasse que nós fizemos para a saúde está naqueles 100 milhões ou esse repasse que nós repassamos para a saúde entra por um viés?
Eu acho que são duas coisas diferentes. Aquilo que já foi feito por vocês em 2019 está em execução. Isso que nós estamos colocando, esses 2 milhões de agora, para ser gasto 50% na saúde, é para 2020. É o que ainda vai ser feito ano que vem.
Tá, mas aí entra a pergunta. Nós não somos obrigados a destinar 50% para a saúde?
Perfeitamente.
A minha pergunta é se ele entra direto para a saúde ou ele é um dinheiro que entra extra para exames e outras coisas?
Não, ele entra diretamente para a saúde, inclusive para o SUS. Não é qualquer despesa que pode ser custeada com esse dinheiro das obras impositivas, né? Acho que o secretário quer fazer algum comentário.
Já está englobado, não é um negócio que chega extra.
Não, já está englobado, porque quando é feito o orçamento já é previsto aquilo que está sendo feito nas emendas dentro do orçamento, aquele valor de 56, 1.133.000 para a saúde, 1.133.000 para geral, está dentro do orçamento global, que fecha o valor da receita e da despesa.
A minha pergunta era essa, porque como a saúde tem verbas próprias, eu imaginei que esse fosse um viés para gastar na saúde, mas de uma outra forma.
Não, a pergunta foi prominente, vereador, e tanto na emenda é bem específico, porque tem que aplicar os 50% na saúde e os 50% geral. Então, ela vai para a saúde positivo. Diretamente.
Okay. Obrigado, presidente. Obrigado.
Vereador Garotinho, eu queria dar aí a oportunidade para o secretário fazer suas considerações finais aí.
Bom, presidente, primeiramente agradecer essa nobre casa, a receptividade que nos tem dado sempre, né, aos nobres vereadores. Estamos lá, aberto, a porta da nossa secretaria estará sempre aberta para os nobres edis, para tirar alguma dificuldade ou alguma diria que não é nem tirar alguma dúvida do que pode ser executado, o que não pode, na medida que for se executando o orçamento. Nós estamos lá e estamos sempre fazendo essas audiências públicas. Ao presidente da comissão, as nossas portas estão abertas. Se tiver alguma dúvida que nós possamos contemplar, também estamos lá. E agradecer a Janaína, Israel e a todos aqui presentes e aos que nos ouvem também. Uma boa noite.
Obrigado. Também quero agradecer a presença de todos. Dizer aí que foi tranquilo. A primeira reunião que eu presido, né? Tem algumas falhas, porque todo mundo tem umas falhinhas, mas a gente tenta aí fazer chegar mais perto do ideal. Quero agradecer a todos, Janaína, Israel, o secretário, o vereador Edmilson, o vereador Macaia, o vereador Garotinho, o vereador Luizão, que estava presente, Márcio Conrado, vereador Cícero Landim, que esteve por aqui também presente, doutor Otávio. Nada mais havendo a ser tratado, encerra a presente reunião, da qual será lavrada a ata em data posterior.